A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Discoteca Gazeta. Para você que quer ficar mais conectado com a gente, é só você seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no nosso Instagram, Twitter e Facebook. As redes sociais são Rádio Gazeta On, ou então no nosso site, que é o www.radiogazetaonline.com.br. Hoje a gente está aqui com a banda Puritanos do Cabaré.
Yo.
Um programa muito legal aí, com vários gêneros. Um ritmo meio abrasileirado, né, Márcio?
Ah, com certeza. É muito bacana, né? Eu estava ouvindo o trabalho inteiro deles, muito projetado, assim. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Gostaria de saber, eu sou muito focado também do ponto de vista técnico, né? Esse EP que vocês estão gravando, ou futuramente o CD também, como é que ele se deu tecnicamente em termos de estúdio? Quantos canais vocês gravaram? Né? Essa parte técnica, assim, é muito bacana a gente saber também,
né?
É
um trabalho bem exaustivo, digamos assim. Porque, não pra gente, acho que é mais pro produtor, né?
Produtor.
Se o Alan estivesse aqui, eu acho que ele poderia responder melhor essa pergunta, mas vou tentar responder por ele.
Sim.
Cara, são bastante canais, porque uma bateria vai aí... Uma bateria tem um chimbal, prato de ataque, condução, uma bateria simples, viu, gente? Vamos aqui pegar um exemplo bem rápido. Uma caixa, um bumbo, um tom, um surdo, aí já são 7 canais pra cada coisa. Uhum. Mais 2 Overhead, mais 2, 9 canais. Aí tem os instrumentos, guitarra, baixo, são mais 3 canais aí, pelo menos, até mais, porque tem dobra de guitarra, tem violão. Nos nossos próximos, nosso próximo EP vai ter teclado também, vai ter muita coisa de teclado que a gente quer colocar. A gente, no antigo EP e nesse novo EP, a gente quer colocar percussão também, que faz a maior diferença. Porque somos em 4, né?
Uhum.
Mas é um... Sou eu tocando violão, algumas músicas, cantor. Tem o Eric, que é baixista. Tem o César Batistão, que é o guitarrista. E o Bruno Buscarioli, que é o baterista. Então somos em 4. Mas a música, dependendo da música, ela pede muito mais do que esses 4 elementos,
sim,
saca? Então a gente vai atrás muito de percussão, a gente vai atrás de metais, saca? Colocar trompete, saxofone, trombone,
legal,
que dá completamente outra liga, dá uma produção muito mais...
O produtor, ele vai coordenando, mas todo mundo vai opinando.
Cara, total.
Né? No sentido de como ficar melhor a gravação.
É, em coisas de mixagem, eu acho que é muito mais do produtor, né?
Tá.
Isso é coisa dele, é, não. Não, eu até entendo, eu trabalho com isso também.
Uhum.
É, mas eu acho que como o produtor tá ali, a mixagem é dele.
Sim.
Então a gente pode dar uns pitacos? Podemos, mas essa é mais a função dele. Lance de composição, de harmonizar a música, isso todo mundo
mas
é
o músico,
livre.
Né?
E quando vocês gravam, assim, por exemplo... É, já é estabelecido, ó, vamos gravar 4 músicas, vai, saíram 4 músicas ou 3 músicas, vocês gravam em estúdio, quem é que escolhe a música de trabalho para começar a trabalhar, né, a primeira música nos meios de comunicação?
Na verdade...
Ou isso fica a
tipo, por exemplo, fica à disposição? A gente está gravando esse EP novo.
Certo.
Só que assim, eu tô compondo umas coisas.
Sim.
Então, quando chega a hora de falar, vamos fazer um novo EP, eu falo, ó... Tenho tais músicas, eu já vou mostrando pra eles algumas que eu já vou compondo, mostrando pra eles, mesmo já produzindo esse EP agora.
Sim.
Já tem coisas novas que eu já criei. Eu falo, pô, isso é legal pros Puritanos.
Tá.
Talvez pro próximo trabalho, porque esse trabalho já tá fechado. Vão ser essas 5 músicas e é isso. Então, próximo trabalho, quem sabe a gente pode fazer. Então, eu já vou compondo, cara. Eu tenho um grupo de composição que toda terça-feira a gente se reúne. E a gente compõe música para diversos artistas, então a gente sempre vai fazendo coisa. E quando compõe uma coisa ali, eu falo, pô, isso aqui acho que é legal para minha banda, beleza? Falou, galera, beleza, leva lá pros caras. E é muito natural. E tem coisa que também o guitarrista traz uma harmona, que ele é muito, meu, ele tem umas sacadas muito legais de harmona. E ele traz, eu falo, cara, faz um looping aí para mim de uns 5 minutos, que eu vou aqui pirar, começo a fazer, criar melodia, escrever letra, e aí vai.
E da banda só você se arrisca em composição ou tem mais gente também?
Cara, da banda só eu, né?
É.
Só eu que
E às vezes, algumas coisas, surgem dos ensaios, porque a gente gosta de... Ah, ele começa a fazer umas cifras, um acordes, todo mundo entra...
Naturalmente, fala,
vamos, né? Vamos, isso é uma rola música.
Uma jam, é, rola uma jam assim, né? Uma jam totalmente natural com a gente, né? Muito, muito vibe total. Mas tem muita coisa que eu componho, escrevo, sim, a maioria das músicas... Todas, na verdade, eu escrevo, mas não escrevo sozinho, eu escrevo sempre com outras pessoas também. Não gosto de compor sozinho, na verdade, não gosto mesmo. Eu gosto muito de compor com pessoas ao meu lado, escrever junto, pensar legal. Todo mundo junto. E tem coisas, muitas coisas também que o Eric traz, harmonia, o César traz harmonia, então a gente meio que junta isso... A útil é agradável e sai compondo coisa. Falou, ah, beleza, vamos montar pelo menos a estrutura da música. Depois eu penso em melodia, depois eu penso em letra.
Mas é só o Júnior que canta na banda?
Não, tem os back vocals do... O alemão, ele faz segunda
voz. Não, a voz principal é você.
Voz principal.
Então, agora você sabe muito bem, por exemplo, que existem convites, né? No que diz respeito a se gravar carreira solo. E isso acontece com bandas também. Né? Como aconteceu em várias, tanto nacional... quanto internacional, vai. Aqui no vai, Estados Unidos tem um tipo de comportamento. Mick Jagger grava os seus discos solo, mas não deixa a banda Rolling Stones. Né? No Brasil, geralmente, se separa.
É verdade.
A verdade, a banda, cada um pro teu lado. Você tem aí vários exemplos, né? Uma coisa pública, você tem a parte, por exemplo, até da... Sem ser independente de gênero, você tem o Exalta. Você tem, por exemplo, o Renato Russo que... Faleceu, acabou praticamente a banda e assim sucessivamente.
Charlie
você
Brown,
recebe.
Né?
Como é que fica a banda em si, o Puritanos, né, no caso?
Você recebeu um convite?
É, se recebe um convite, você grava a carreira solo. Isso, eu estou falando por circunstâncias da vida.
Sim, olha que engraçado. Botei
um pouco de lenha.
Botar uma lenha aqui.
Não, vamos aí. Botar lenha na fogueira, fogo no parquinho. É legal, olha que engraçado, porque... Esses dias eu tava conversando com o Alan. E ele veio me fazer essa proposta. Falou, cara, porque assim, todos nós, os puritanos, a gente ama o que, a gente ama o que faz, a gente somos amigos, todos tocam muito bem. E assim, claro, os puritanos, ele tem a sua fonte de renda, só que a maioria de fonte de renda que a gente traz para os puritanos é investido novamente para os puritanos do cabaré. É uma empresa mesmo. Então assim, todos nós... Fazemos outras coisas, temos outros projetos também. Porque assim, o baterista, por exemplo, ele toca em uma outra banda para ele conseguir viver da vida dele, pagar as contas dele. Ele dá aula em uma mega escola, não sei se pode falar aqui, mas enfim, ele dá aula numa grandíssima na América Latina. O guitarrista também, ele dá aula nessa escola que é muito, muito boa. E ele estuda, faz Fundação das Artes, que é uma mega faculdade boa para músico. Você quer da ABC, você
sim, tá ligado? São Caetano
como é
ali.
É, pô. E então é... Todo mundo tem seus projetos paralelos. O Eric, ele também dá aula de baixo, ele dá aula de inglês também, porque ele é americano. E eu trabalho numa produtora de áudio, que trabalha com publicidade. Então todo mundo tem seus projetos paralelos.
Mas quem canta, o impacto é maior.
Sim, o impacto é maior.
Sim.
E eu toco na noite também. Tipo, faço voz e violão tocando em lugares aí na noite. Na Vila Madalena, por aí vai. No ABC também. Enfim, tem... Mas aí o Alan, ele veio com essa proposta, assim. Falou, cara, por que você não investe num projeto solo seu? O próprio produtor da banda.
Veja bem, aí, isso não é um pecado.
Não é um pecado. Porque é uma coisa que pode alavancar os dois, saca? É paralelo, assim, sabe?
Sim.
Então, assim, o Júnior Vieira. Ah, o Júnior Vieira tem uma banda de rock, cara, que é completamente praieiro, uma outra pegada.
Não tem aí o Marcelo Camelo.
É.
Sim. Tem a banda do mar.
Tem.
Né? Tem uma série de coisas.
Tem uma série de projetos.
Tem os Los Hermanos.
Eu acho que isso não é um problema para os puritanos, porque a gente sabe levar muito bem todos os projetos. Então, se eu começar com esse projeto solo, que eu penso também, cara, porque tem muitas músicas que não é muita cara dos puritanos que eu faço, saca? E o próprio produtor falou isso. Cara, você me mostra diversas produções suas produções, que para os puritanos eu não sei se caberia legal.
Tá.
Então, por que você não... Por isso que ele fez essa proposta. Por que você não pensa em fazer um projeto solo? Aí eu falei, vou pensar, cara. Porque eu tenho muita coisa ainda que... É, porque eu trabalho demais, cara. A gente trabalha demais. Quem trabalha com música sabe. Quem trabalha com produtora, ligada à publicidade, sabe como é que é. Meu, a gente se dedica muito tempo, cara. Então, eu já tenho minha banda, eu já sou feliz tocando no palco com eles. Eu já sou muito feliz também, tô fazendo meu voz e violão por aí. Posso profissionalizar mais? Posso. Mas ainda, vamos com calma.
Lucas.
Eu vou fazer uma pergunta agora relacionado ao discoteca da semana passada, né? Semana passada aqui veio o Max Pianura e ele falou um pouco sobre a alienação do público, né? As pessoas que estão viciadas em ouvir mais do mesmo e dos sucessos de alguns gêneros em cima do outro por conta exatamente disso. Eu quero saber, o Puritanos é um estilo bem original, né, provindo da mistura de gêneros, que vocês juntam de reggae, rock e tal, e como que é, então, trazer algo novo para um público alienado?
Cara, novo não é, né? É novo para um público alienado, como você disse.
Você que tá falando aqui, alienado. Não vai comprometer a banda.
É, não, também não acho que é alienados, eu acho que é cultura, cara. O nosso país vive essa cultura. Nosso país gosta de escutar funk, cara. E é isso. Não tem muito o que dizer. O brasileiro, a maioria vem da favela. E a favela veio o quê? Veio o funk, cara. E é eu acho muito massa isso. E sim, tem que ser forte sim o funk. O sertanejo tá vindo forte também, cara. E é raízes brasileiras, cara. Não tem o que dizer. É cultura, vai crescer mais. A gente gosta de fazer rock? Gostamos. A gente gosta de fazer reggae? Gostamos também. A gente gosta de fazer diversas coisas. Mas a gente não pode negar que isso faz parte da nossa cultura também, cara.
Mas
isso
não vai ser, assim, descartado? Porque, por exemplo, ou é funk, por exemplo, mesmo, ou é pancadão? Porque existe essa diferença que o pessoal faz no meio, né? Se é pancadão. Se é pancadão, vai ser consumido e descartado. Imediatamente, ele passou o tempo assim, já era. E você não vai lembrar mais disso. Agora, se é uma cultura realmente, então você vai lembrar.
Eu tenho a seguinte visão. O funk, pra mim, ele tá em processo de evolução, cara. Tá. E tá vindo um funk completamente diferente, com muito mais produção, com muito mais qualidade, com muito mais mixagem, com muito mais masterização, por conta da visibilidade. E o pessoal tá vendo que tá tendo retorno, então a galera vai investir pesado nisso. Vai investir mesmo. E eu acho que tem que investir mesmo, cara. É assim, porque faz parte da nossa cultura. Hoje em dia, são os funks comerciais que bombam. Antigamente, era o funk proibidão. Cadê o funk proibidão? Não era verdade? Hoje em dia não se toca tanto funk proibidão. O que bomba mesmo de verdade é o Kevinho da vida. Que mais? Eu sou péssimo com funk. Mas é um funk Kevin. Tem outro Kevin também que super bomba.
Kevin o Chris aí.
Tá Kevin o Chris também. Esse moleque tá vindo monstrão, cara. Então acho que eles têm todo espaço, cara. Mas assim, tem o público que realmente gosta muito disso. Mas tem, eu acho que é um desafio pra gente.
Tem espaço pra todo mundo.
Tem espaço, né? Cara, tem espaço. É exatamente isso, tem espaço. Beleza, eles estão ali no topo? Estão. Mas tem espaço pra gente também, cara. Não tenha dúvida.
Queria fazer uma pergunta agora pro Eric, né? Você que demais, é americano, né? Como que é pra você enxergar, né, a música lá de onde você veio, a música americana? E você agora tá numa banda brasileira, né? Com ritmos bem abrasileirados. Eu queria saber se tem um impacto, como que é isso pra você? Houve um choque?
Sim, desde chegar aqui, eu fiquei conhecendo vários estilos de música, de gêneros, que eu nunca tinha ouvido lá nos Estados Unidos. Forró, sertanejo, e várias coisas. E também eu já toquei em banda de baile, então eu tinha tirar todas essas músicas. E eu gostei, foi uma evolução minha. Eu quero desafios.
Legal.
E eu quero influências. E talvez você ache um estilo uma bosta, né? Mas pode ter uma influência boa. E talvez você nem percebe.
Sim, sim.
Né?
Mas o que mais te chamou a atenção na música popular brasileira?
Qual é o estilo?
Isso.
Eu curto MPB. Coisas tipo Seu Jorge, né? E
uma grande referência.
Eu, qualquer coisa com groove.
Chama a atenção do menino. Chama a atenção do menino. O que tiver um groove balançando o ombrinho, o garoto tá gostando.
Antigamente eu era mais do rock, né? Nos anos 90, né? E hoje em dia eu tô mais afastado disso, tipo metal e rock. Eu sou mais nesse lado de rebolar, né?
E a influência, né, dos puritanos? Vamos falar um pouquinho sobre essas influências, né?
Sim, cara. Acho que influência inegável, quem escuta a gente, Charlie Brown Jr.
Sim, dá pra sentir uma pegada meio Charlie
Brown.
Cara,
quem escuta fala, não tem como não dizer que tem influência. Tem muita influência de Nat Roots também, porque eu mega piro no jeito de compor do Alexandre Carlo. Limp Bizkit, né? Bastante também, que a gente gosta.
Tem uma influência.
Tem uma influência que vem mais do César, que ele gosta bastante. E eu escutei também bastante Limp Bizkit na minha vida. Que mais aí? Me ajuda aí, Eric.
Tipo, outras coisas que a gente curte. Tipo, a Lenine.
Lenine.
Skank.
Skank, boa. Eu acho que...
Seu Jorge, eu já falei. Tim Maia.
Tim Maia. Isso ajuda bastante. Eu acho que é tudo isso, um pouco de cada coisinha ali... que realmente faz montar os puritanos. Como eu disse também no outro bloco, a gente pega de todos os estilos, cara. A gente não...
E os puritanos se preocupam em deixar um caminho? Porque eu lembro uma vez uma entrevista do Samuel Rosa, que é o vocalista do Skank, né? Ele falou muito sobre a década de 80, que ela foi... Todo o trajeto, né, da década de 80 foi traçada pelo rock. Praticamente. Só que isso foi embora, comercialmente falando, foi embora. Então você só tinha as bandas, você falava em rock, Legião, Capital,
Barão,
essas coisas. E isso foi e não deixou nenhuma trilha. E o próprio Samuel falava assim: nós mesmos somos responsáveis por isso, daquilo que nós fizemos. Porque não deixamos também
um legado
assim para as pessoas. Opa, houve uma banda ali na década de 80, duas, três, 10 mil bandas. E por quê? Cadê o pessoal que segue essa linha do rock, né? Que vem de várias concepções em termos de ramificação de música, do rhythm and blues e uma série de fatores, né? E os puritanos, no caso, porque vocês também têm os fãs, vocês também possuem as pessoas que seguem vocês, né?
Sim.
Nas redes sociais, assim, sucessivamente. O que você tem a dizer sobre isso?
Cara, a gente tenta sempre passar mensagens... nas nossas letras de paz. Tem coisas que a gente chega a falar um pouco mais sobre a nossa política brasileira. Claro que isso aí tem que ser falado. Há pessoas no poderes aí que a gente não pode ficar calado nem um pouco e tem que dizer sim, o que está errado e o que está certo. Também não só julgar que está sendo errado e nem só julgar que está sempre certo. Tem que ver os dois lados. Então a gente sempre tenta passar... nas nossas músicas, nos nossos shows também, mensagens de paz, de descontração. Tem momentos do show que tem que falar coisa séria sobre isso, referente à política, tem que falar sobre amor também, tem que ser dito também.
E nas letras de você, que vocês fazem, na composição, isso traz toda essa concepção?
Traz tudo isso aí. Quem escutar o EP dos Puritanos, o EP Meu Rumo, vai entender, vai sacar completamente isso tudo que eu tô falando, cara. Tem diversas mensagens lá. Tem mensagens dizendo sobre que tá uma bagunça isso daqui. Que a gente tá vivendo. Mas tem mensagens dizendo, pô, peraí, vamos curtir, porque existem momentos pra curtir, sim. Tem momentos de prazeres que tem que ser vivido, sim. Não é simplesmente só trabalhar e, cara, se fechar no mundo do trabalho. Tem sim que aproveitar. E tem momentos que, sim, temos que amar a pessoa que tá do nosso lado, cara. Isso é essencial, mano. Todos nós somos... o Eric é casado, tem minha namorada. E todos nós temos que, sim, cultivar o amor. Porque se não for cultivado, cara, vai de mal a pior isso aqui, viu, mano?
Sim, com certeza. Vamos de música então, Márcio?
Bora então.
Bora de música.
Vamos lá. Qual é a música agora?
Falando aí...
Vamos ao vivo de novo, hein?
Ao vivo. Vou mandar aqui uma música que a gente falou, Meu Rumo. é onde a gente gravou o clipe lá em Ubatuba, junto com a 99 Possibilities. É uma música que eu compus junto com o Digão. E vamos que vamos.
Vambora.
Vento leve, clima bom, pé na areia e a paz no coração. Voltei a viver, a sentir o amor. Parei de lamentar e segui o meu humor, o meu humor, o meu humor, o meu humor. É, eu quero é paz, felicidade, um sorriso. Sempre brindando essa vibe, a paisagem, o paraíso. Uma loucura pra não poder cair na rotina. Uma gelada talvez só pra entrar no clima. E a energia segue junta, sempre positiva. Na humilde, na moral, faço minha brisa. Viver é um jogo dos melhores, por sinal. Aperte o play nessa vibe, sabotagem, Charlie Brown. E sem deixar de celebrar as coisas boas. Na humildade, caminhando, eu vou curtindo a onda. Eu sigo assim, sempre fazendo minha arte. Simplicidade é meu estilo, eu nunca fico à parte. Viver é um jogo dos melhores, por sinal. Aperte o play nessa vibe, sabotagem, tipo Charlie Brown, tipo Charlie Brown, tipo Charlie Brown, tipo Charlie Brown, tipo Charlie Brown. Vento leve, clima bom, pé na areia e a paz no coração. Voltei a viver, a sentir o amor. Parei de lamentar e segui o meu humor, o meu humor, o meu humor. O meu rumo, o meu rumo.
Campeão aqui, Discoteca Gazeta, Puritanos do Cabaré.
Tá aí.
Aqui na Rádio Gazeta Online. Né? E agora, eu queria fazer uma pergunta, né, aos Puritanos do Cabaré, relacionado à agenda de vocês, né? Como é que tá a agenda de vocês, os shows, né?
Os shows, estamos fazendo uma pequena pausa por conta dessa nova gravação, da gravação do novo EP. A gente fez agora o último show sábado passado, é um show que já estava fechado, que era uma festa fechada, então a gente já tinha já fechado, a gente até queria cancelar, a gente falou, não, pô, aniversário de uma pessoa, tava contratando a gente, era um mega evento super legal, que a gente podia fazer um network bem legal. Então a gente acabou fazendo o último show sábado agora, mas próximos shows posso garantir que eu acho que só mês que vem, ou no daqui 2 meses. Então eu peço para que todo mundo aí que estiver ouvindo, segue a gente nas redes sociais, que a gente sempre vai estar divulgando. A gente tinha um show marcado, acho que dia 22, mas a gente vai dar uma adiada nesse show e vai jogar mais pra frente. Então peço para que vocês acompanhem a gente por conta das gravações. A gente vai dar uma pausa em show para finalizar isso logo, matar de uma vez, pelo menos em um mês e meio, terminar essas gravações mesmo em estúdio e tá mostrando mais shows. Então peço para que todo mundo sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Puritanos do Cabaré, com T no final.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.